Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver assistindo ou ouvindo. Eu sou Letícia Parks e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário, do Pão e Rosas e do Instituto Casa Marx. E vem a vinheta. Se você já ouviu falar da história de zumbi, peço então sua atenção para o que vou contar aqui. Talvez você não conheça, por incrível que pareça, por isso eu vou insistir. O Quilombo dos Palmares, por Zumbi, foi liderado, e nesse mesmo período dizem que ele foi casado com uma forte guerreira que tomou a dianteira pelo povo escravizado. Foi Dandara o seu nome, que é quase como lenda. Não há provas de sua vida, e talvez te surpreenda com um ar de fantasia, de coragem e de magia, mas assim se compreenda. Não há dados registrados sobre onde ela nasceu, se foi ela brasileira ou na África cresceu, se ela tinha liberdade ou se na dificuldade ela livre se verteu. Com Zumbi teve três filhos e seus nomes vou citar: Motumbo, Aristogiton e Armódio a completar. Eram esses os rebentos de um casal muito sedento que se uniu para lutar. Mas Dandara não queria um papel limitador, ser a mãe que cozinhava, tendo um perfil cuidador. As batalhas que lhe clamavam e seus olhos despertavam pelo desafiador. Guerrear pelo seu povo era o que lhe motivava, o sonho da liberdade para todos cultivava. Sendo muito decidida, era até envaidecida pela força que ostentava. Esse é o cordel Dandara de Palmares, de Jari de Arraiz, que abre nosso episódio de hoje, um episódio contextualizado aí, nessa data do 13 de maio, que é uma data onde se demarcou a assinatura da Lei Áurea, pela Princesa Isabel, uma lei, que vai extinguir a escravidão no Brasil de forma bastante tardia, em 1888. Primeira coisa que a gente precisa dizer nesse episódio de hoje é que a abolição da escravidão não foi dada por bondade de Princesa Isabel ou de qualquer membro da família real, ou muito menos, talvez, dos senhores escravos querendo simplesmente libertar os seus escravizados. A abolição da escravidão, ela vem como uma medida quase muito tardia, né? O Brasil é o último país do mundo a abolir a escravidão negra. E faz isso anos depois da independência do país, né? Então, um país que se torna independente, em 7 de setembro e continua tendo o trabalho escravo como a base material da produção e reprodução da vida, em todo o país. Obviamente, né, o próprio debate em si do 13 de maio da abolição da escravidão, ele renderia muitos episódios aqui no nosso podcast. A gente não vai tratar desse tema em específico hoje. A gente vai tratar dessa personagem, dessa figura meio mítica, meio real, que foi Dandara de Palmares. Meio real não porque tem alguma comprovação histórica da sua existência, mas porque Dandara evoca talvez um tipo social ou talvez uma representação figurativa de mulheres reais que existiram durante os anos de escravidão no Brasil e que usaram as suas energias, suas forças para participar dos processos de luta contra a escravidão. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre quem é essa personagem, de onde veio essa história de Dandara dos Palmares. E também a gente vai falar um pouco sobre o problema da questão quilombola, né, que vai se apresentar como um grande problema para a burguesia brasileira, uma burguesia em nascimento que se apoia no desenvolvimento do capitalismo internacional através do trabalho escravo, né, então contribui para o capitalismo internacional como um país colônia, aonde se apoia o desenvolvimento da sua economia, da sua produção, da sua mercadoria, em base ao trabalho escravo, né? Então, o Brasil, ele é um dos lugares do mundo onde a gente precisa se assentar para poder defender a ideia de que não existe capitalismo sem racismo. Então, a gente vai debater um pouco isso também hoje. E, por fim, a gente vai falar um pouco sobre os quilombos, né? Que aconteciam nos quilombos? Quais são as referências que a gente pode ter em uma experiência histórica de luta como essa, e por que que vale a pena trazer essas histórias para os dias de hoje. Então vamos lá para o nosso episódio. Bom, gente, a primeira coisa que é importante saber é que Dandara, dos Palmares, ela é uma figura muito controversa e que não existe uma comprovação histórica da sua existência. Assim como ela, outras personagens históricas, como Luísa Main, por exemplo, não têm uma comprovação, um dado, um documento que prove que elas existiram, né? Isso em si é muito importante, né? Não é uma questão secundária, porque, por outro lado, a gente tem muita documentação que mostra a existência de várias outras lutadoras que existiram durante o Brasil escravista, né? Então a gente pode falar, por exemplo, de Maria Firmina dos Reis, a gente pode falar das mulheres ganhadeiras, né, que participaram da greve negra na Bahia de 1857, a gente pode falar das mulheres negras que participaram dos processos de luta quilombola na região da Bahia, do Pernambuco, do Rio de Janeiro, de São Paulo, o Quilombo dos Calunga, né, tem uma trajetória bastante importante de participação feminina. A gente pode falar das capoeiras, né, que são várias aí que são nomeadas mulheres capoeiras que inclusive chegaram a ser presas e etc. Então, assim, existe uma documentação da escravidão que não é pouca, né? A documentação da escravidão é uma documentação bastante vasta. Existem muitos problemas nesse arquivo histórico, né, que a gente pode debater, mas a ausência da possibilidade de nomear personagens que têm uma participação tão relevante na história não é um deles, né? Então a gente consegue registro e consegue localizar as informações de personagens que teriam tido participação histórica tão importante como o que se relata de Dandara dos Palmares ou de Luísa Main, né? Fato é que não existe uma comprovação da participação ou da existência dessas mulheres, né? Isso leva a gente a crer que Dandara dos Palmares se transforma em um personagem um pouco por fantasia e experimentação, né, de fábula histórica, um pouco porque é uma personagem que, de um certo ponto de vista, serve como uma espécie de alegoria, de representação da existência de mulheres que fizeram coisas como fez Dandara dos Palmares, né? Então, é quase como se a gente dissesse que, na falta de poder nomear o que se sabia existir, se deu o nome de Dandara dos Palmares. Como surge a figura de Dandara dos Palmares, né? Ela emerge como personagem literário num romance do João Felício dos Santos, chamado Ganga Zumba. É um romance que conta um pouco a história do Zumbi dos Palmares e do Quilombo dos Palmares. Fala do Ganga Zumba, né, que é esse rei quilombola que é deposto quando ameaça, né, ou quando propõe fazer um acordo com o império. A partir da sua destituição e morte pelos quilombolas, Zumbi é lançado como líder do quilombo, por entender, né, aquela comunidade quilombola, por entender que na figura de Zumbi estava uma possibilidade de resistência maior. E aí a gente vai ter, né, na Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana, do Lopes, a gente vai ter essa afirmação, né, uma descrição de quem foi, ou quem é, ou quem seria a figura de Dandara. Ele vai dizer o seguinte: Dandara é uma personagem lendária da história de Palmares. Celebrada como a grande liderança feminina da epopeia quilombola, teria morrido quando da destruição da cidadela de Macaco. Contudo, sua real existência está ainda envolta em uma aura de lenda. Então, é muito importante isso, porque, assim, não é interesse, né, do historiador, da história crítica, inventar personagens, né? Agora, quando a gente vê que um personagem surge e ele se cola com o imaginário popular, cabe a gente tentar pensar por que que esse personagem ganhou tamanha relevância, né? Por que que ele ganhou sentido ao ponto de se transformar em uma espécie de representação de um tipo social daquela experiência, daquele momento histórico. Então, justamente aqui, eu não quero participar ou opinar num debate que eu, como historiadora, preciso ser séria, né? Que Dandara dos Palmares, do ponto de vista do dado histórico, da comprovação histórica, não é uma personagem que existiu, né? Agora, do ponto de vista do seu simbolismo, e da sua conexão com o um apelo de massas pela nomeação de uma experiência histórica que teria sido a participação das mulheres dentro dos quilombos, Dandara dos Palmares atua como a representação de várias anônimas, que a gente sabe que existiram, mas que não se transformaram em dado histórico, né? E por que que a gente sabe que existiram, né? Porque quando a gente analisa os documentos da escravidão, a gente encontra mulheres rebeldes em todos os tipos de experiências de luta contra a escravidão, né? E que tipo de rebeldia era típica das mulheres, né? Primeiro, as mulheres participavam dos processos de revolta da mesma forma que os homens, muitas vezes com o mesmo tipo de tarefa diante da luta anti-escrava, né? Então, se a gente pegar o caso do Haiti, por exemplo, da Revolução Haitiana, a gente vai ver mulheres que foram participantes dos exércitos, mulheres que carregavam armas, inclusive decisões por parte dos haitianos, né, naquele momento ainda a República de São Domingos, dizendo que as mulheres deveriam ter o mesmo papel que os homens e que não reconheciam essa divisão que foi imposta, na verdade, pela coroa, né? Francesa, naquele caso. Então, no caso do Haiti, a gente vê isso. A gente tem um episódio muito bom aqui do feminismo marxismo, mais antigo, ali lá de 2022, talvez, onde a gente debate o papel das mulheres na Revolução Haitiana, né? Inclusive, as mulheres com um papel de destaque também por conta do seu papel na religião, né? Então, o fato das mulheres serem líderes religiosas, né? Cabia a elas muitas vezes inaugurar as festividades ou as homenagens que dariam o pontapé aos processos de revolta. A luta revolucionária haitiana, né, o dia zero dessa luta, é inaugurado por uma sacerdotisa haitiana, uma mulher negra, que liderou a cerimônia que dá origem ao dia D ali, né, o dia do início da revolta que leva à Revolução Haitiana. Então, a gente tem, por exemplo, esse exemplo, que é um exemplo muito interessante. A gente tem mulheres que foram piratas, né, que eram essas embarcações que hoje são tratadas de uma forma um pouco mítica e muito europeizada, né, a figura do pirata, mas era muito comum que piratas fossem escravizados, fugidos, né, que escaparam da escravidão, seja no oceano, seja em terra, e que a partir daquele momento passassem a fazer um comércio ilegal entre, né, os continentes ou no Caribe, né? Os piratas do Caribe, por exemplo, não tinham cara de Orlando Bloom, né? Eles provavelmente eram negros, africanos e tal, né? E esses piratas muitas vezes eram os que levavam mensagens sobre as revoltas que estavam acontecendo nos Estados Unidos, no Haiti, né, ali em todo o Caribe, traziam para o Brasil ou levavam informações do Brasil de volta, né? Então, os piratas, né, a gente também tem algumas personagens mulheres que foram piratas, e a gente também tem personagens mulheres que atuaram dentro das revoltas aqui no Brasil, né? A Revolta dos Malês tem uma participação feminina, aparece nos documentos dos presos na Revolta dos Malês alguns nomes de mulheres, né? Aparecem nos documentos de captura de rebeldes que fugiram de fazendas ou queimaram fazendas, também figuram aí nomes de várias mulheres. Aparecem muitos eventos de captura de capoeiras que eram mulheres, né? A gente tem muitas pesquisadoras hoje em dia dedicadas a resgatar essas histórias da capoeira. Inclusive, a capoeira aqui, como todo esporte, né, no patriarcado, lê-se como uma experiência muito masculina, né, como uma vivência masculina, mas na verdade a capoeira era um espaço de sociabilidade, de festividade, de dança, de luta, muito frequentado também por mulheres, né? Então, as mulheres, elas figuram como parte da luta contra a escravidão, né? Então, isso tudo para dar o exemplo das coisas que os homens também faziam e que as mulheres faziam parte. Agora, existiam tipos de revolta que eram específicas das mulheres, né? E que tinha a ver com a resistência contra a violência sexual, contra o estupro, contra o roubo, o sequestro das suas crianças, né? E que vão ser algumas das páginas talvez mais dolorosas que descrevem de forma mais cruel o que foi o período da escravidão, né? Então era muito comum que mulheres perdessem seus filhos, né? Escravizadas perdessem os seus filhos, tanto por conta da rotina de trabalho, que impedia que a gravidez fosse segura, quanto por conta de como eram feitos os partos, né? Então, a falta de uma política geral de higiene, que não era um problema só para as negras, era um problema para todas as mulheres, né? Dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX. Depois a gente tem o caso da mamadeira vitoriana, né? Por exemplo, que era uma mamadeira caríssima, mas que era usada por mulheres brancas, escravizadas e tal. E que era uma mamadeira que não tinha a higienização correta, e, portanto, levava a que as crianças morressem de intoxicação alimentar, né? Envenenadas pelas bactérias que ficavam dentro da mamadeira. Então, assim, a falta de um conhecimento científico, da vida molecular bacteriana, né, levava a que muitas crianças morressem antes de 7, 9, 10 dias de vida, né? O tétano, por exemplo, matou muitos bebês recém-nascidos, porque no ato de cortar o cordão umbilical com facas ou tesouras não higienizadas, né, pela falta de uma assepsia, né, ali na higienização desses instrumentos, muitas crianças hoje se sabe pelo tempo, né, da infecção por tétano, que é ali em torno de 9 dias, que essas crianças provavelmente tinham morrido de tétano, né, por conta da forma como esse cordão era cortado. Então, assim, a morte da criança recém-nascida era muito comum. Inclusive, é muito comum a gente ver, a gente pode até pôr aqui na tela para vocês, os velórios de anjinhos, né, que eram os bebês recém-nascidos que morriam poucos dias depois de nascidos e que muitas vezes não eram nem nomeados pelas suas mães, porque elas sabiam que a chance deles morrerem era tão grande que era melhor não dar nome, né? Então, a experiência, por exemplo, da maternidade, a gente também tem um episódio que debate o tema da maternidade e da escravidão, dela se originam vários dos tipos de revolta que vão ser especificamente femininos, né, durante a escravização. Um deles, por exemplo, as várias formas de recorrer a abortos que as mulheres negras utilizavam para evitar que tivessem um filho que fosse escravizado, né, pelo senhor. Alguns historiadores relatam, e a gente tem mostrado cada vez mais como isso é muito menos frequente do que se imaginou, né, como se fosse uma enorme força feminina, as mulheres que iam lá e matavam diretamente os seus filhos para que eles não fossem escravizados. Isso de fato aconteceu, era uma forma de revolta. Agora, era muito mais comum que essas mulheres tentassem, com todas as suas forças, encontrar formas de libertar os seus filhos da escravidão, né? E várias delas faziam trabalhos fora do relógio, né? Ou seja, fora do trabalho que prestavam para o seu senhor, para buscar garantir algum tipo de renda que permitisse comprar a liberdade dos filhos, né? Isso era muito comum, né? E também a gente precisa entender como uma forma, não sei se diretamente de revolta, mas de luta de classes, né? De, ó, eu vou evitar que o meu filho seja vítima da violência de classe que eu fui vítima durante toda a minha vida. Então, tudo isso para dizer o quê, né? Que existe uma tentativa por parte da burguesia, dos historiadores burgueses, e muito mais escandalosamente ridícula, né? Chega até a ser imbecil, né, por parte da extrema-direita, dos historiadores de extrema-direita, de buscar contar uma história da escravidão, que é uma história relativamente pacífica, como se tivesse sido baseada em relações de amor. Se usa muito a figura da mãe de leite, né, para dar esse exemplo. A gente põe aqui também uma imagem da mãe de leite, que é uma imagem muito usada, né, por esses historiadores. Eles gostam de dizer que essa imagem mostra como que o amor é o que permeou as relações de escravização e etc. E, na verdade, não se vê a enorme violência a qual essas mulheres tiveram vítimas ao longo do processo de escravização, né? Ou seja, para uma ama de leite amamentar um bebê do seu senhor, ela provavelmente está deixando com fome o seu próprio bebê. E que sofrimento essa mulher estava passando diante dessa situação, né? Então, como é muito importante para o discurso da democracia racial, né, para o mito da democracia racial, a ideia de que houve relações de amor dentro da escravidão, seja relações de amor filiares, né, de uma mãe postiça, de uma ama de leite com um filho do senhor, seja de uma mulher escravizada com o seu senhor diretamente, né? Que a gente sabe que são relações de estupro, de submissão, né? E de muita violência. Esses historiadores da democracia racial, eles tentam pintar tudo isso com uma certa beleza, com uma certa, né? Com uma certa característica idílica, como se tivesse sido um momento de encontro étnico e convivência amorosa. E na verdade, para esse discurso colar, é muito importante tratar as mulheres como um setor social durante a escravidão que não teve um papel de luta e de resistência, né? Então, essas duas coisas andam juntas: apagar a participação das mulheres na luta de classes durante o período da escravidão e dizer que houve relações de amor durante a escravidão, né, entre senhores escravizados, ou seja, negar a luta de classes. Precisa ter essa dose de lirismo e poesia e amor, tentando mostrar que não houve uma tensão entre as classes, que na verdade o que houve foi amor. Por isso, aparece tão pouco o papel das mulheres na luta contra a escravidão, né? Não é porque não tiveram, mas porque para a historiografia oficial, burguesa, né? A historiografia dos ricos, né? Esse ponto de vista dos capitalistas sobre a história, para eles é muito importante apagar a participação das mulheres para poder contar essa história de uma tem uma relação harmônica entre as raças, né? Naquele contexto, entre as classes, né? Porque a gente está tratando aí de negros que eram escravizados e brancos que eram escravizadores e livres, né? Então, essa tensão. É muito importante falar aqui que existia uma população livre bastante grande que não era escravista e boa parte dela que também participou do processo de luta contra a escravidão, né? Então, quando a gente fala dessa tensão entre as classes, a gente está tentando entender, né, o que hoje a gente chama de uma luta de classes baseada em burguesia e proletariado, com várias classes intermediárias, né, margeando esse processo e se vinculando a objetivos de classe distintos. No período da escravidão, a gente está falando da mesma coisa, né? Só que ali a gente não tinha burguesia e proletariado, a gente tinha um proletariado em processo de formação. Né, que vai ter como característica a relação de trabalho escravizado. Então, enfim, a burguesia quer apagar essa história porque ela precisa contar uma história de como se tivesse sido pacífico, como se não tivesse tido luta contra a escravidão, né? E isso é muito importante, em parte para que a classe trabalhadora, que é herdeira desse processo de luta de classes, do lado dos escravizados, né? A gente, como classe trabalhadora, a gente herda essas lutas para que a gente não consiga se vincular a elas e não consiga sequer conhecer essas lutas, né? Então, Dandara, vamos aqui entrar no tópico 2 do nosso episódio. Então, para além desse dado, né, da participação das mulheres nessas revoltas, a Dandara, ela também vai ser uma personagem que vai ajudar a gente a visualizar o que foi a experiência do quilombo como um tipo de revolta característico de um momento da história do Brasil e da história da escravidão, né? O que que era o quilombo? O quilombo, os quilombos se formam de formas distintas, né, ao longo do território brasileiro. Eles não existiram só no Brasil, né? Tem muitos historiadores levantando experiências de tipo quilombola, na Venezuela, na Colômbia, né, em outras regiões da América Latina e também do Caribe, né, e também dos Estados Unidos e tal. Mas ele foi muito mais frequente aqui no Brasil por conta de uma questão territorial, né? Então era mais fácil organizar fugas e se aglomerar em um espaço de pouca visibilidade por parte do poder colonial num território como o Brasil, do que num território menor como a República de São Domingos, né, que é o atual Haiti, por exemplo, né, que a gente já citou aqui, vamos ficar com ele na cabeça. Então, os quilombos, eles vão ser um tipo de revolta que vai marcar todo esse período histórico no Brasil, aonde a escravidão ela está concentrada nas fazendas, ela está concentrada fora de uma organização mais de tipo cidades, né? De grandes cidades. Então, depois do começo do século XIX, de meados do século XVIII, começo do século XIX, Quando as cidades começam a se avolumar, se tornarem cidades muito grandes e ter uma população urbana importante, a gente vai começar a ver se combinar o tipo de revolta do quilombo com experiências de revolta tipicamente urbanas, como foi a própria Revolta dos Malês, né? Ou a Greve Negra de 1857, que a gente adora falar sobre, que é um processo muito interessante. Mas então o quilombo, até surgirem, né, essas aglomerações urbanas maiores, ele vai ser o principal tipo de revolta que ocorre no território brasileiro. O Quilombo dos Palmares, do qual teria sido parte da Andara dos Palmares, ele é um quilombo que ocorre no final do século XVI, e ele vai durar, gente, séculos, tá? E ele vai se concentrar ali na região da Serra da Barriga, que naquele momento, né, era a capitania de Pernambuco, hoje estado do Alagoas. Uma parte da região do Pernambuco é reconhecida também como uma parte onde houve o Quilombo dos Palmares. E ele tem esse nome porque ele se constrói numa região que tinha um número muito grande de palmeiras, né? E essas árvores tinham inúmeras utilidades, desde conseguir fornecer alimento para os quilombolas, as folhas para fazer as casas. Então, tem uma arquitetura que vai ser característica dessa região e dessa experiência dos palmares e tudo mais. E a gente vai ter, então, essa ideia, né, de que o quilombo, qual que era a importância dele do ponto de vista da revolta anti-escravista? Que ao conseguir se instalar e permanecer em um lugar, ele conseguia atrair pessoas que escapavam da condição de escravidão, né? Então, era muito frequente que os quilombos fossem lugares para onde o escravizado saía da sua fazenda, escapava da sua fazenda, né? Do seu senhor. E conseguia ir. Então tinha essa distribuição meio clandestina de mapas que levavam até os quilombos e tal. E essas pessoas conseguiam então se abrigar e passar a viver de uma forma distinta dentro dos quilombos, né? Então isso, o quilombo ele vai ter essa característica muito importante de ser esse receptor do escravizado que está numa condição de revolta, né? De se desapegar da relação de escravização. Então, para o quilombo poder existir dessa forma, ele precisava estar em regiões que fossem regiões despovoadas, com muita mata, distantes, né, dos centros urbanos, que ainda não eram tão grandes, mas já tinham as polícias, né, que não eram as polícias com esse nome, mas já tinham, né, uma certa organização de Estado e tal, e que pudessem ser acessados por fazendas e através, né, de estradas e caminhos de lugares onde ainda existia escravização. Então, o objetivo dos quilombolas não era um objetivo egoísta, endogâmico, né? Ah, vamos criar o nosso território aqui e ficar por aqui. Ele tinha um objetivo de receber gente nova. Isso era um objetivo muito claro, né? E esse é um dos principais motivos que leva a que seja tão perseguido o Quilombo dos Palmares, porque ele se transforma nos principais destinos dos escravizados em busca por liberdade dentro desse território bastante amplo, né? O Quilombo dos Palmares vai ocupar um território muito grande da Serra da Barriga. E ele vai ter, inclusive, vários mocambos, né? Que são cidades quilombolas. Aquatune, Andalique Tuti, Subupira, a Cerca Real do Macaco, né, que era conhecido como Campo do Macaco, enfim. E o Quilombo dos Palmares, ele era uma espécie de um centro político da luta anti-escrava naquele momento, né? E tinha ali, né, se a gente pegar, por exemplo, o Mocambo dos Macacos, a gente está falando de um território dentro do Quilombo dos Palmares onde tinha cerca de 6 mil habitantes. Gente, esse número, para o que são os parâmetros de um Brasil colonial, é muito grande, tá? Como que era esse quilombo, né? Então, esse quilombo ele tinha áreas de produção, né? Áreas de fazenda, enfim, cultivo de animais, de plantas e etc. A gente tinha uma segurança bastante rigorosa ao redor do quilombo, né? Então, o quilombo era cercado por paliçadas, que eram muralhas de madeira. com torres de vigilância que estavam sempre atentas para garantir a segurança e o controle de entrada no território. E nos arredores das muralhas tinham muitas armadilhas, né? Que garantiam que se qualquer invasor entrasse, tivesse tempo de se proteger. E é muito bonito porque a somatória dos mocambos, né? A somatória dos territórios era conhecida, era chamada pelos palmarinos de Angola Janga, que é a pequena Angola, né? Que mostrava essa disposição, essa perspectiva de realmente formar uma espécie de um estado, né? De um estado africano dentro desse continente onde foram escravizados. E aí, o que eu acho que é interessante a gente comentar é que a importância do Quilombo dos Palmares, do ponto de vista da composição populacional, que era muito grande, do ritmo da produção, né, que também era muito importante, com inclusive produtos que resultavam melhores e mais baratos do que os que eram vendidos pelos fazendeiros da região ali, né, da capitania de Pernambuco, levava aqui uma série de membros da comunidade da capitania de Pernambuco decidissem ter boas relações comerciais com o Quilombo dos Palmares, porque percebiam que era vantajoso para os seus negócios, ou para sua família, ou para sua própria economia doméstica, apoiar o Quilombo, porque era mais barato, era melhor, né, as mercadorias que vinham dali. Então, isso vai virando uma ameaça muito importante para a colônia, né, para a coroa portuguesa. O primeiro registro do Quilombo dos Palmares é de 1597, né, a gente está falando do finalzinho do século XVI. E ele vai ser extinto pelas tropas da coroa só em 1695, né? Então a gente está falando aí de um século de duração de um quilombo que permanece ali garantindo tudo necessário para a subsistência da sua população, se defendendo, tendo uma organização social totalmente autônoma e fazendo negócios, né, com uma população local que encontrou vantagens na relação comercial com essa comunidade, né? O Quilombo dos Palmares, ele é destruído com um nível de investimento por parte da coroa muito grande, né? São várias tentativas de destruir o quilombo que fracassam até que em 1695, 1694, né, com um fim estabelecido mesmo em 1695, se consiga matar Zumbi dos Palmares, e isso simbolicamente significou, né, o fim do quilombo no marco já de uma destruição bastante grande causada pelas tropas da coroa portuguesa até então, né? Mas o que é interessante a gente ver disso é que o Quilombo dos Palmares, ele é um exemplo talvez o mais escandaloso, né, do que foram as experiências dos quilombos no Brasil, mas ele não é o único que adquiriu características de ter uma economia própria. Todos eles tinham essa característica, na verdade, né, de ter uma produção própria, de ter métodos de autodefesa, de ter uma organização independente. Imaginem o potencial dessas comunidades se elas não tivessem sido reprimidas, né, pelo Estado. Ou seja, elas poderiam ter sido formas muito mais avançadas de relação com a natureza, com a economia, com a produção, mesmo as relações de gênero, que são contraditórias, tá, gente? Quando a gente vai estudar gênero dentro dos quilombos, a gente vai ver que muitas mulheres cumpriam funções similares aos homens, mas existiam relações patriarcais herdadas da relação escravista e também herdadas das experiências de patriarcado e de papéis, né, de gênero da própria África, né? Mas o que é interessante a gente ver é que, em geral, o que primava era uma lógica de liberdade, né? Então, as mulheres estavam livres das violências que elas estariam submetidas sendo escravizadas, né? Então, isso é muito interessante e mostra para a gente um caminho que poderia ter ido a história das negras e negros, né? Se triunfasse a experiência quilombola, né? E aí, o que é interessante a gente ver, quando a gente entende o que era o Quilombo dos Palmares, esse problema do debate da participação das mulheres na luta de classes, né, que é uma coisa que a burguesia tenta a todo custo apagar, silenciar, né? Quando a gente vê que esse personagem, Dandara, é um personagem envolto justamente de ser uma guerreira, né? Ela não era simplesmente esposa de zumbi, né? Ela é entendida como uma guerreira palmarina que pega em armas para defender o seu território, né? Então, uma personagem está embebida justamente dos elementos mais radicais da experiência quilombola, né? Que são os elementos da autodefesa, da garantia do direito ao território, da garantia de morrer a custo, né? Ao custo da liberdade, ao contrário, né, da liberdade ao custo da morte, enfim. Então, poderia ser, né, que Dandara tivesse surgido como uma personagem de uma mãe palmarina, passivizada, e talvez a burguesia até tenha tentado esse caminho e não conseguiu, não sei. Mas a verdade é que o triunfo da história de Dandara e ela chegar até a gente desse, né, agora, né, pleno século XXI, o triunfo dessa história que percorreu por via oral, né, como uma história oral por séculos até se transformar numa história escrita, nesse livro que eu citei no começo do episódio, o triunfo dessa história é ela carregar essa característica rebelde, de autodefesa, de pegar em armas, de defender o seu território, inclusive como a gente vê, né, no cordel que abriu o episódio, fala isso, né? Uma mulher que se negou a ser simplesmente uma mãe ou a ser simplesmente uma parceira do seu companheiro, né? Mas que assumiu o protagonismo da luta do seu povo, né? Isso é muito interessante quando a gente pensa do ponto de vista do que foi o quilombo, né? Porque seria difícil contar, talvez, a história de uma mulher palmarina, que fosse essa mulher, da colônia, né? Essa mulher que a colônia investia para que fosse, né? Que essa mulher comportada, submissa aos desejos do homem, estuprada constantemente, etc. Não é possível contar essa história. Na história que foi possível contar e a Dandara que chega até a gente é uma Dandara rebelde, é uma Dandara lutadora, uma Dandara com armas na mão. Acho que essa lógica, né? Ela mostra um pouco também do elemento mais qualitativo que permanece da história do quilombo para a gente até hoje, né? Que é essa ideia de que é impossível negociar a entrega de um território, né? O que que a coroa portuguesa tentava fazer? Ela tentava garantir que Palmares devolvesse seu território, ou pelo menos uma parte dele, ou aceitasse limitar a expansão do seu território. Porque o território de Palmares não foi sempre enorme, ele foi avançando conforme uma população nova chegava. Então, para a coroa isso era um problema, né? Porque significava que as pessoas podiam cada vez mais sonhar com a liberdade e exercê-la indo até Palmares, né? Eles queriam que isso acabasse. Então, a primeira condição de um acordo de paz era essa. A segunda condição de um acordo de paz era que o quilombo não recebesse novos membros, né? Ou seja, se uma pessoa em condição de escravidão foge, escapa, né, busca a liberdade indo ao quilombo, essa pessoa não poderia ficar lá. O quilombo teria que relatar e essa pessoa ser devolvida para os seus donos, né, entre aspas. Acho horrível essas palavras, mas enfim, as palavras da época. E na verdade, a Dandara, ela vai ser um pouco essa personagem. É quase como querer duplicar o zumbi, né? Porque o zumbi, quem que é o zumbi? O zumbi é o sobrinho de Ganga Zumba que recusa esse acordo e por isso supõe-se que tenha contribuído no assassinato do seu tio, que era o rei de Palmares e que queria firmar esse acordo com Portugal, né? Zumbi não queria firmar esse acordo, ele queria que o quilombo fosse liberdade ou nada, liberdade ou morte, né? Então, ao conhecer a história de zumbi, a conhecer a história do quilombo e falar, meu, esse caminho foi foda, o imaginário popular, ou talvez realmente uma figura real, né, que permaneceu na oralidade, que é Dandara, duplica essa experiência de zumbi, duplica essa conclusão de que não dá para negociar, porque a gente não vai parar por aqui, a gente precisa ir por mais, e transforma essa duplicata, né, em uma mulher. Que é uma mulher que tem seus filhos, que exerce a maternidade, que faz tudo isso e que luta, né, pela liberdade de forma intransigente e negociável. Então, e aí a história dela termina como, né? A história dela termina se jogando de um penhasco porque ela preferia a morte a viver aprisionada pela escravidão. Então, ela, né, na, na, nessa, nesse nessa lenda realidade, lenda barra realidade, Dandara frente à invasão de Domingos Jorge Velho, né, que é o dirigente da investida que acaba com Palmares, diante dessa decisão de ser capturada e voltar a ser escrava ou morrer, Dandara se suicidaria por não querer voltar a ser escrava, né? Isso também é muito simbólico, né? Porque mostra um pouco essa tensão, né? Ou seja, na lógica da luta de classes, ela sabe que não existe um acordo possível, que são antagônicos, né? Que se ela é capturada, ela não vai ser transformada num símbolo, numa deputada, sei lá. Ela vai ser transformada em escrava, né? Novamente. E ela não quer isso, né? Ela quer a liberdade ou morte. Então, essa decisão de Dandara de se suicidar, ela remete muito a essa ideia da própria da dinâmica da luta de classes, né? Ou seja, uma consciência do negro em luta contra a escravidão de saber que não tem um acordo possível, não tem uma combinação de interesses, não tem um lugar onde o interesse do escravocrata e do escravizado se encontram. Ela sabia que, se capturada, ela voltaria a ser escrava e não tinha como viver assim, né? Depois de experimentar a liberdade, como voltar a ser escrava? Então, isso leva a gente para o nosso terceiro e último bloco, talvez, ou quarto e último bloco, onde a gente vai debater que lições, que mensagens ficam da experiência de Palmares e Dandara para os dias de hoje. Mas antes, dá uma olhada nesse recado. Bom, gente, de volta aqui. O que que a gente pode trazer, né, dessa experiência? Eu acho que uma questão que é muito chave é essa lógica do que o próprio Engels discutia, né, que Engels junto com Marx, claro, não dá para separar muito uma conclusão da outra, de que a história da humanidade é a história da luta de classes, né? Então, se a luta de classes do passado mais recente do Brasil se dava entre, né, escravidão ou liberdade, né, entre escravidão e luta anti-escrava, escravizados e proprietários de escravos, né? A dinâmica se dava em torno disso. Hoje, a gente não pode dizer que a dinâmica é a mesma, né? A gente está numa sociedade onde o mundo está dividido entre burguesia e proletariado, com classes intermediárias, obviamente, né? Uma pequena burguesia composta aí de, enfim, profissionais livres, né? Que não são explorados. Porque tem o seu próprio negócio, etc., mas que também estão condicionados às dinâmicas da crise capitalista, também estão empobrecendo, né, diante da crise capitalista, e que também precisam escolher um lado, né? Eles vão se vincular aos interesses da burguesia e massacrar a população, dizimar palestinos, acabar com os indígenas e perfurar, perfurar, perfurar a Amazônia, ou eles vão se vincular a um projeto de sociedade livre do lucro, né? Que é o projeto que quem pode levar adiante por ter as forças produtivas nas suas mãos é a própria classe trabalhadora, né? Então, quando a gente fala da luta de classes, a gente está falando disso, né? Não é que não existe mais ninguém, é que os interesses se direcionam nesse sentido, né? E a gente, como classe trabalhadora, é herdeiro da luta contra a escravidão. E por que isso, né? Essa ideia ela pode parecer, para alguns, muito simples, para outros, muito complicada de entender. Eu tentaria explicar de que forma? Da forma de que a escravização ela garantiu as condições para o capitalismo existir da forma como ele é hoje. A acumulação primitiva de capital, né, o Marx diria no Capital, ela se dá através também da exploração do trabalho africano, da escravização de um continente inteiro. Então, as riquezas que desenvolveram as burguesias na Europa, no hemisfério norte e também aqui no hemisfério sul, na América Latina, no Brasil, essas riquezas elas foram acumuladas através da exploração do trabalho escravo. Então, a burguesia, né, que está lá no lado oposto do nosso, querendo, meu, destruir o planeta e outros que ela descobriu, essa burguesia ela é herdeira da escravização. Ela conquistou, ela construiu o seu patrimônio em base ao sangue, suor e lágrimas de massas negras escravizadas no Brasil e no mundo. Por outro lado, a gente, né, os despossuídos do mundo, nós somos herdeiros de quê, né? A gente é herdeiro justamente daqueles que lutaram contra essa violência. Seja porque a nossa herança é de sangue direta, né? Eu aqui que tive bisavós e tataravós escravizados, seja porque participamos, né, somos parte dessa enorme classe, que é a classe trabalhadora, que não existiria como uma classe subalterna, semi-escravizada, cumprindo jornadas de trabalho extenuantes, trabalhando em escala 6x1. A gente não existiria dessa forma, não fosse o papel da burguesia de, na sua origem, escravizar as massas negras e indígenas do planeta. Então, gente, da mesma forma como escravizados ali no passado diriam liberdade ou morte, não estou falando para ninguém aqui, né, e puta, botar o peito na frente de uma arma da polícia e tal. Eu estou falando que quando a gente está diante da luta de classes, a gente vê como as coisas são extremas, né? Como um lado que é um projeto de mundo de destruição. E o nosso lado, o nosso interesse enquanto classe trabalhadora é de construir o planeta, não de destruir o planeta, né? A gente quer que os nossos filhos e netos nasçam num mundo onde seja possível imaginar uma vida de 200 anos, né? Jornadas de trabalho onde caiba tempo para a vida, para o amor, para a arte, etc., né? E eu acho muito louco quando a gente vê a decisão que tinham esses lutadores, como essa figura mítica de Dandara, era uma decisão muito radical, né? E a gente precisa dessa decisão radical na nossa geração e na nossa época também, né? Nós precisamos ser radicalmente contra a sociedade capitalista e o seu modo de produção, que era nada mais, nada menos do que fizeram esses negros em luta, né? As massas negras em luta, quando olharam para a escravidão e falaram, isso não dá, elas estavam se enfrentando contra um modo de produção. Conquistaram, né, a sua liberdade. E, na verdade, queriam muito mais do que se conseguiu, né, com a liberdade assinada ali por Princesa Isabel, que, na verdade, não foi a liberdade pela qual eles lutaram, né? Eles sonharam com uma liberdade que talvez quem possa fazer jus e dar continuidade a ela da forma como eles imaginaram seja a gente, né? Porque eles queriam uma vida plena, eles queriam direito à terra, direito ao território, eles queriam poder ter seus filhos e seus filhos crescerem, terem seus próprios filhos, envelhecerem, morrerem de morte natural e não mortos pela polícia. Então, os sonhos que tiveram Zumbi, Dandara, Luísa Mainha, tenham eles existido factualmente ou não, ou sendo representantes de um grupo social de rebeldes, os sonhos que eles tiveram, eles precisam florescer nas mãos de nós, revolucionários do século XXI. A gente acaba por aqui, mas antes de terminar, eu quero ler para vocês um trecho desse samba enredo lindo da Mangueira de 2019. Fica aí. Brasil, o teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu, nem das mãos de Isabel, a liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Maíns, Marielles, Malês. A gente encerra por aqui com esse trecho do Samba Enredo da Mangueira de 2019, que está citado no artigo Dandara, Coutune e Luísa Maíns, Mulheres Negras na Luta contra a Escravidão no Brasil, de Odete Assis e Jennifer Tristan. Texto que está no livro Mulheres Negras e Marxismo, que vocês podem comprar no casamarcos.com.br. Entrem no casamarcos.com.br/apoie para apoiar esse podcast e todas as iniciativas multimídia do Esquerda Diário e do Instituto Casa Marx. E, pessoal, sigam, compartilhem, apertem o sininho para fortalecer a nossa. Gente, cada vez que vocês apertam um curtir aqui, o YouTube entende que vocês gostam desse conteúdo, o Spotify entende que vocês gostam desse conteúdo e recomendam ele para outras pessoas. Então, quem não tem como dar uma graninha para a gente agora, ajuda com esse apoio aí do clique, que vai fazer muita diferença para a gente. A gente se vê no nosso próximo episódio. Esse aqui foi escrito e roteirizado por Odete Assis, apresentado por mim, Letícia Parks, editado por Taz e Juan, e o apoio de áudio de Chico Inácio. Muito obrigada e até a próxima.